Hoje a gente vai falar de gadgets, de saúde, de redes sociais e de todas essas notícias que vão impactar a nossa vida em 2024. Eu sou o André Davi e para a gente decodificar tudo isso, eu tenho aqui dois convidados maravilhosos, o Adriano Almeida e o Guilherme Pereira, que vão ajudar a entender o que está rolando nesses últimos dias. Não vamos nem fazer apresentações, porque as nossas notícias começam agora. A primeira notícia que bombou nesses últimos dias foi daquele evento, o MWC, que é o evento de tecnologia móvel, principalmente, onde as fabricantes vão mostrar o que elas estão criando, o que elas estão lançando e tudo que está sendo posto no mercado este ano. Teve o carro elétrico da Xiaomi, notebook com tela transparente da Lenovo. Eu não sei se para mim isso é muito bom, porque eu já sou atrapalhado sem ter uma tela e eu imagino como vai ser. E o Galaxy Ring da Samsung, que ele é bastante focado em saúde. Eu queria saber se vocês acompanharam as notícias do evento. O que você viu de novidade legal lá, Gui?
Acho que esses eventos de lançamento de produto, eles têm uma mistura de fato lançamento de produto, né, com testes de conceito, testes de fixação de algum tipo de tecnologia. Né? Então, da mesma forma que você colocou, né, a tua percepção em relação a uma tela transparente, né, talvez o ponto não seja nem o uso naquele dispositivo que está ali, né? Mas como isso pode ser incorporado de outra forma, ou até antes de ser incorporado dessa forma final, um teste anterior de conceito. Mas também tem um papel muito importante desse tipo de evento, que é posicionar a marca como inovadora, como uma estratégia de innovation, não é washing, porque é real, está ali, né? O produto, o esforço inovativo, mas de mostrar mais fortemente o que aquela marca está fazendo, né? A gente discute, o André Davi gosta muito da Apple, eu também, então me desculpem pelo que eu vou falar agora, né? Mas a gente, eu me dói falar isso. A Apple está sendo muito questionada sobre o ritmo de inovação, né? Que caiu depois do Jobs, enfim. Os números de negócios são super consistentes, né? O ritmo de inovação é bem definido. Talvez os fãs, como eu, você, não sei se o Adriano usa outro.
Eu sou concorrente.
Eu sou da concorrente.
Eu sou da rival.
A rival tá mais rápida, né, nesse sentido, mas o papel talvez não seja tanto pelo lançamento em si dos produtos, mas o posicionamento de marca também tem um valor fundamental para a empresa.
Até naquela percepção do público, né? De se a marca que eu gosto vai lançar coisa nova, vem coisa nova por aí, como que você encara isso e esses eventos de forma geral, Dri?
E eu acho que é legal, em cima disso que o Guilherme falou, que você chega nesses eventos e você vê algumas marcas ressurgindo, né? Então tem uma que você não citou, que tava, que é a Motorola, né? Com um celular super fancy ali de... um celular barra relógio, sabe aquelas as brincadeiras, aqueles brinquedos que você...
Aquelas pulseiras
quando você vai em festa. Isso, essa mesma. Quando você vai em festa e você bate a pulseira no pulso e tudo mais. Apareceram lá com um celular, é uma prova de conceito ainda, né? Mas apareceram lá com um celular e eu particularmente sou muito fã de wearables, né? Então eu tenho esse bichinho aqui no pulso que eu carrego pra todo quanto é lado. Então tem o Ring, né? Da onde eu sou fanboy aqui.
Do mundo que você tá?
Tem o Ring ali da Samsung e tudo mais, que é um negócio super, super legal e acho que traz um... Tem o potencial, né? Ainda não traz, mas tem um potencial de trazer uma sensibilidade de captações e de sensores que o relógio não consegue.
Cara, mas tem uma preocupação que eu tenho, ainda mais que você citou o relógio, esse Ring, e eu acho que o pessoal que tá acompanhando a gente também tem essa preocupação, talvez se incomode com o lance da bateria. A bateria vai durar, esse Ring, esse celular, eu sou daquelas pessoas que fica checando a bateria o dia inteiro, e tem uma outra matéria que bombou esses últimos dias, sobre como as pessoas estão obcecadas por acompanhar a bateria. E surgiu até um novo termo, que seria a nomofobia, que seria o no mobile, ai meu Deus, meu telefone, tô sem, não estou contactável. Antes da gente começar a gravar, você tava com o teu tablet aí, eu até brinquei, vai responder uns e-mails? Como você analisa, cara, essa pressão e essa preocupação que a gente tem de estar sempre conectado?
Cara, eu acho que tem dois ângulos aqui que a gente tem que olhar, André. Primeiro, tem uma pressão por estar conectado online, e tem uma pressão nossa por nos sentirmos conectados. Acho que são conceitos bem diferentes aqui. A pressão nossa por, enfim, efetivamente estar conectado, ter a possibilidade de ter sensações e receber informações e tudo mais, acho que é uma coisa, e tem uma série de desdobramentos de saúde, etc. Mas tem também, né, que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, essa nossa necessidade da gente se sentir conectado. Online, seja com as pessoas, seja... quando eu tô aqui com o relógio, meu relógio não tem nada. É sensação nenhuma, não tem nada apitando. Mas eu fico aqui cutucando ele de tempo em tempo inteiro. Porque eu sei que ele tá fazendo alguma coisa enquanto eu não acho que ele está fazendo.
Ah.
Ele tá contando os passos, ó, 3.600 passos hoje. Essa sensação da gente estar conectado, né? Ela já fica no nosso subconsciente. E ela gera outros milhões de desdobramentos também de saúde, nossa, mental, né? Por assim dizer.
Inclusive, um paper apontou aqui que 47% das pessoas acham que é uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga mental, ter que acompanhar as novidades da tecnologia. A gente acabou de falar de um evento que fala de novidade. Como que você enxerga isso, Gui?
Acho que o que o Adriano falou, essas duas distinções é importante, e tem uma outra questão, que ela é uma questão geracional também, porque a gente aqui é de uma geração que a gente fica conectado. Né? A gente era da geração do discador, que precisava fazer alguma coisa para me conectar, né? As novas gerações, elas não ficam conectadas, elas são conectadas, né? Então, o não estar possível tem o conjunto de valores com que essas pessoas olham esse fato é diferente. A gente já acha isso complicado porque hoje o nosso celular, os nossos dispositivos de computação espacial, né? Termo da Apple, né? A gente hoje não consegue viver sem eles. Por quê? Porque não é só um celular. A última coisa que eu faço com o meu celular é uma ligação. A minha vida financeira tá ali, a minha vida profissional tá ali, os meus contatos.
Ele não é mais um telefone celular.
Ele não é um telefone. Ele é o quê? O repositório da. Cara, rouba minha carteira, mas não rouba meu celular.
É ali que eu organizo tudo que eu tenho que conversar com a minha terapeuta.
O ponto não é a bateria, né? Ah, tem que. A gente pede, eu quero um celular que a bateria dure mais. Apple me ouça. A gente quer o que a gente quer? A gente não quer isso. A gente quer essa segurança de tudo que está acontecendo, de conexão. E a gente sente falta e estou sendo observado. Mas tem uma geração e tem outras gerações atrás dessas que está conectado o tempo inteiro. Nasceu conectado. A gente ganhou o acesso, né? E as marcas precisam entender essa forma de ver. Porque quem está lá fazendo o produto, o líder de produto hoje, pensando esses produtos, pensando os features, se é para durar mais a bateria ou não, talvez ele tenha um conjunto de valores que está mais ligado com o que a gente pensa e age, né?
Você falou de geração, foi o gancho perfeito. Porque quando a gente está olhando as notícias que estão bombando para trazer para o Decode, tem aquelas que fazem os olhos brilharem, olha que mundo maravilhoso. E tem aquelas que dão um medinho. Essa aqui eu confesso que me deu um medinho. Ela diz que a nova geração de influencers nas redes sociais tem menos de 10 anos de idade. A gente está falando aqui da geração alfa. Tem uma matéria bem legal lá no NBC News, e essa matéria ela menciona até que não é que essa geração está tentando ser influencer. Eles já são, eles já estão nas redes sociais por natureza. Acho que isso se conecta bastante com o que você estava falando, né, Gui, desses valores todos.
Super. E se você perguntar para eles onde você deveria aprender a ser um influenciador digital? Na escola, né? Essa transformação de valores, eu acho que tem esse ponto. A gente olha para isso e a gente se assusta, né? Às vezes, em aula, eu pergunto para os meus alunos, assim, ah, quem acha esse, por exemplo, esse comportamento que você descreveu agora, quem acha isso um absurdo? Possivelmente, na audiência, a gente vai ver um monte de gente falando, cara, que absurdo, né? Vai viver, vai... tem uma propaganda, acho que da Volkswagen, alguma dessas de mobilidade, né? Que brinca das gerações, né? Ah, o que você fazia sem internet, né? E esse é um ponto, né? Já está instalado no bios deles um outro caminho de valor, de percepção de valor, de como eles encontram o mundo, e isso não é pior. Mas a gente tende a achar que, pô, isso é um absurdo, isso é ruim, então perdendo a infância, né? Depende. Não é só isso. Uhum. Né? E acho que é algo que a gente precisa aprofundar muito, principalmente nos cursos de pedagogia.
E você, Dri, quando você olha um negócio desse, cara, o que, que te desperta primeiro?
Eu tenho uma preocupação em cima disso, que é o quanto, por exemplo, com 10 anos, né, como nessa notícia, o quanto um jovem ou uma jovem com 10 anos está preparada para tamanha responsabilidade da possibilidade de influenciar em larga escala. O Gui, quando citou, né, da escola, quando na minha época, né, eu estava na escola, e realmente, né, essa é a dinâmica na escola. Você tem os alunos e as alunas mais populares, aquelas que influenciam outras pessoas, aquelas pessoas que, ah, puxa, eu queria estar no grupinho do André ali e tudo mais. Já é um pouco disso, mas é numa escala muito menor. Agora, com o digital, isso é amplificado muito maior, né? Então, você tá sujeito, né? O jovem de 10 anos está sujeito a julgamentos numa escala que antes não era possível. E é aqui que me preocupa. Não tenho a resposta, tá? Não tenho a resposta. E aí, quando você projeta isso para o futuro, né? Qual que vai ser a característica de um mercado de trabalho de um jovem que já tem essa bagagem de ser julgado em larga escala lá atrás? O que essa pessoa vai trazer de repertório? Talvez, hoje a gente fala, eu penso muito nisso, hoje a gente fala que, ai, os jovens, nós velhos, né? Os jovens não têm a mesma resiliência do que a gente tem e tudo mais. Na verdade, talvez essa juventude, ela tá sendo forjada para ser mais resiliente ainda do que a gente é. Mas a gente só vai descobrir isso no futuro, tá?
Não, e o bom é que você falou, eu não tenho a resposta, eu tô aqui imaginando que a gente vai construindo essa resposta à medida que a gente vai vivendo.
Uhum.
Uma resposta que eu já tô tendo que construir agora é se eu aceito receber um ponto na minha pele por um robô. Porque a robótica tem avançado tanto e com o auxílio da IA, principalmente, conseguido fazer coisas mais precisas, que nos últimos dias saiu uma notícia de que já tem um robô, que não é humanoide, ele não tem o formato de um ser humano, que ele é capaz de uma precisão a ponto de dar ponto em uma pele humana, numa ferida. Você tá preparado, Gui, para ir no pronto-socorro e falar, pode trazer o robô?
Cara, eu tenho lugar de fala nessa, né?
Eu deixo com o físico aqui, ó.
Não só por isso, mas eu já fiz uma cirurgia robótica, né?
E
então,
aí?
Eu fui para um hospital, até foi super legal porque o médico sabe, né, que eu trabalho com tecnologia. E ele falou, cara, vai ser robótico, da Vinci, né, e tudo mais. Ele tirou... É um absurdo, né? Aí sim, selfie com o robô na sala cirúrgica e tudo mais. Mas qual que é o ponto, né? Essa tecnologia robótica para a cirurgia interna, né? Quando você faz minimamente invasivo, é muito melhor. Porque o robô consegue fazer movimentos com a mão que o ser humano não consegue. Guiado ali, sim, por um médico especialista que treinou para usar o robô. Para amplificar o seu poder, seu conhecimento e sua capacidade. Porque tem movimentos que a mão faz que o robô imita perfeitamente, mas tem movimentos que a mão do robô faz que a gente não consegue. Qual que é o ponto, né? Na cirurgia que eu fiz, a minha recuperação foi muito mais rápida, muito menos tempo de hospital, muito menos custo. E esse era o ponto do hospital ter adotado a tecnologia e estar ofertando, né? Por quê? É mais barato, é mais eficiente, reduz o uso de UTI, reduz o uso de outras coisas mais complexas que tem um custo maior e adicional ao serviço que está sendo prestado ali. Então faz sentido, inclusive, financeiramente. É uma amplificação. O ponto agora é que a gente está indo para o ponto, né? Para a parte externa. E de forma autônoma, né? De novo, tem coisas que a gente vai ver... que são mais repetitivas, que a gente vai ver inteligência artificial e robótica assumir. Qual que é o ponto? Talvez numa intercorrência, que aí sim a gente usa a criatividade, né, e o empreendedorismo do médico para resolver um problema que não estava esperado, numa situação, o ser humano ainda domina isso.
Olha, mas com essa propaganda que você fez, eu falei que eu tava pensando se eu ia deixar ou não, Adri. Eu já tô convencido com a explicação que o Gui deu. O que você tá achando dessa entrada dos robôs? Você, como um paciente, como uma pessoa que talvez use esse serviço um dia, fica animado ou fica preocupado?
Eu tendo a pensar, e aí, puxar para um outro lugar onde o Gui tem muito lugar de fala, eu tendo a fazer uma correlação com aviação. A gente dirigia a estrada e tudo mais, hoje a gente vai lá e pega avião, né, para poder viajar, e no fundo o avião é totalmente automático, praticamente totalmente automático. Numa atividade crítica e muito propensa a erro, mas com zilhões de sistemas de redundância que protegem a gente. ainda assim, eventualmente alguma coisa dá ruim. Quando a gente traz essa questão da saúde, eu faço a mesma relação. A gente está indo para um caminho onde era algo estritamente humano realizado, agora a gente está indo para algo que é mais automação realizando. Em algum momento vai dar ruim, né? E tudo... Não é que tudo bem. Não é que tudo
aspas,
bem.
Né?
É, não é que tudo bem. Mas você vai desenvolvendo protocolos, né? Acho que a minha principal preocupação aqui, quando eu olho para frente, é os protocolos que a gente vai desenvolver, mas mais ainda, o que a gente já está desenvolvendo, ou o que já está sendo desenvolvido, para evitar que essas situações que dê ruim existem. Uhum. Porque eu acho que quando a gente olha para o lado, para a aviação, a gente tem uma experiência muito legal que pode ser puxada para a medicina também, né? Dessa construção de redundâncias.
Eu adorei essa correlação e um protocolo que vocês cumpriram muito bem. Foram comentar e decodificar aqui as nossas notícias da semana com sucesso aí dentro do nosso timer. Dá até tempo de trazer uma curiosidade. Eu vou contar para vocês e para os ouvintes do Decode que eu sou um maluco por Disney. Pela figura, o Walt Disney, e pelo Walt Disney World, o parque, o complexo, as invenções, as inovações.
Você vai contar se vai ter o parque no Brasil ou não? Porque
olha,
tem
essa
aí
a gente tem que trazer o pessoal do parque
bom,
aqui.
Né?
Não é isso ainda. Mas o que eu vou contar é, tem um sujeito chamado Lenny Smoot. Quem que é o Lenny Smoot? Ele é um Imagineer. Ele é um engenheiro que trabalha lá na Disney, criando, utilizando tecnologia para criar soluções dentro dos parques. O pessoal deve conhecer o trabalho dele, porque recentemente bombou na internet um sabre de luz que parece que está realmente acendendo e saindo e tudo mais. O Lenny criou agora um piso que se move para qualquer direção. É um negócio absurdo, que tem aplicação para entretenimento, mas tem aplicação para indústria. E ele é simplesmente o sujeito que mais tem patentes dentro da Walt Disney World. Ele é o único que bateu o mesmo número de patentes do Walt Disney. Então a gente está falando de empreendedorismo, de inovação. Quando você escuta esse tipo de história, Gui, o que você acha, cara?
Cara, eu também sou super fã da Disney. Eu vi, né, o piso, né, o pessoal usando. Para aplicações de entretenimento parece fantástico. E na sequência já surgiram vários dos vídeos de bloopers, né? O pessoal caindo, ficando... qual que é o ponto, né? O Imagineering e a estratégia da Disney de inovação, criatividade é muito forte, né? Inclusive a gente tem no MBA da FIAP disciplina de Imagineering, usando a mesma metodologia. E muitas vezes o ponto de excelência na parte de entretenimento ele extrapola as aplicações outras, né, que poderiam ter na tecnologia. Eu gosto muito de ver essas evoluções, acho que tem um mercado, até por isso eles desenvolveram, mas possivelmente os demais usos ainda vão demorar a chegar, né? O efeito de transbordo, esse é o termo que a gente usa tecnicamente, né? O efeito de spillover em inglês, ou transbordo, ele é lento nesses casos. A gente vai começar a ver coisas mais focadas em entretenimento, possivelmente em volta, né, do ecossistema da Disney. Mas eu tenho uma certa dúvida da capacidade disso de expansão, né?
A ver ainda, Adri, quando você vê esse tipo de inovação que está pensada para o entretenimento, mas como o Gui falou, acaba extrapolando, é algo que te desperta um interesse diferente, é mais legal. Como que você encara quando surgem essas novidades, cara?
Eu gosto de tentar extrapolar, fazer o spillover. Eu tenho um bias meu pessoal de como que isso, além do entretenimento, vira algo de mais impacto ainda. Uhum. Na minha cabeça, eu consigo ver algumas aplicações, por exemplo, para medicina, talvez para fisioterapia. Mas ainda, para mim, não é... Esse transbordo não é claro.
Não tá muito óbvio.
A aplicabilidade não é clara. Então, por exemplo, pensar isso para fisioterapia, qual é a diferença disso para uma esteira?
Uhum.
Né? O que ganho isso traz quando comparado com uma esteira ou outros equivalentes que a gente tem aqui? Isso ainda para mim não é muito claro.
Talvez a gente ainda precise aliar outros conhecimentos para construir algo mais. E falando em aliar outros conhecimentos, vamos trazer uma notícia da FIAP para encerrar esse Decode aqui em alto estilo. A gente está falando de inovação, está falando de empreendedorismo com esse caso todo Imagineering. E no sábado, agora, a gente vai ter um evento da FIAP que tem tudo a ver com isso. Conta pra gente, Gui.
Isso aí, André. A gente vai ter a grande festa do empreendedorismo, da tecnologia, da FIAP para a pós-graduação. É o Startup One. Para quem não sabe, né, a gente já há uma década trocou o modelo lá do TCC, né, de fazer, empilhar um monte de... É muito importante fazer pesquisa, né? E só que deixar a pesquisa parada, mesmo um paper parado lá na biblioteca da faculdade...
Não adianta.
Não,
né?
Adianta. A gente é muito incomodado com isso e a gente resolveu fazer uma mudança grande, né? Então a gente mudou o formato de formação do curso para incentivar os nossos alunos a unirem os conhecimentos que eles estão desenvolvendo, encontrarem um problema real no mundo aí que apaixone eles e desenvolver soluções. Esse é o Startup One. Então a gente cria uma startup ao longo do curso. Nesse sábado, a gente tem a grande final dessa temporada do MBA. Então, os alunos que estão terminando agora o curso vão apresentar as 10 startups finalistas. A gente vai ter a transmissão sendo realizada pelo YouTube da FIAP. Então, quem quiser, quem não é inscrito no canal, tiver aí no Instagram, migra lá pro YouTube. Quem tiver no YouTube, se inscreve no canal. Já tá aí no perfil o link para sábado. Sábado, 14 horas, a gente começa grande festa do empreendedorismo da FIAP.
Uma chance para todo mundo acompanhar as novidades que estão surgindo aí das mentes desses alunos e alunas, empreendedores e empreendedoras. Para fechar, Gui, quem quer ler mais o que você escreve, te acha onde? No LinkedIn? Conta pra gente como que a gente te encontra.
Só me procurar LinkedIn, Guilherme Luiz Pereira, FIAP, vai me achar ali em primeiro lugar.
Sensacional, Adri. Quem quer ler o que você tá falando, quem quer te acompanhar, te encontra onde?
Adriano Almeida, Alura, no LinkedIn. A gente tá por lá. Adiciona, manda mensagem, manda oi. Vamos trocar por lá também.
Muito conteúdo incrível de vocês dois e muito conteúdo incrível aqui com a gente. E se você quiser acompanhar a gente aqui no Decode, não esquece de assinar o perfil da FIAP no Spotify e nas outras plataformas de podcast. E também, é claro, pelo YouTube. Afinal de contas, semana que vem tem mais Decode.